Parashat dessa semana, Parashat Naso. Parashat dessa semana, então, Parashat Naso. A Parashat começa falando sobre a contagem dos Leviim e o serviço que eles tinham, o que eles tinham que carregar no Mishkan. Depois a Torá fala para a gente sobre as pessoas que estão impuras, que eles têm que ficar fora do acampamento. Então todas as leis referentes a isso. E a Torá fala também sobre as leis de Sotá, uma mulher que o marido advertiu ela para não ficar escondida junto com determinada pessoa. E foi visto ela entrando num quarto, não se sabe o que se passou lá dentro. Então tem toda a forma de descobrir o que se passou com as águas da Sotá. Depois a Torá conta também sobre Nazir, uma pessoa que quer ficar mais próxima de Deus e quer se manter distante de determinadas coisas, ele podia fazer um voto de Nazir. Então durante o tempo que ele prometeu que ele vai ser Nazir, o mínimo 30 dias, ele não pode beber vinho e nada que saia da uva e nem a uva, nada que tenha a ver com a uva. Não pode se impurificar por mortos e não pode cortar o cabelo. E a Torá então depois fala também o dia que ele termina a Nezirut dele, o que ele faz? Tem que trazer determinados sacrifícios para o templo e é isso que a Torá fala. Depois a Torá traz também abrachados Koanim, Yivarechecha Hashem v'yishmerecha, a famosa brachá dos Koanim, e a mitzvah dos Koanim abençoarem o povo. E depois, no término da Parashá, Parashá fala sobre os dias de inauguração do Mishkan. A partir do dia 1º de Nissan, cada presidente de tribo foi trazendo o seu sacrifício de inauguração, cada dia era um. Então, 12 dias de sacrifícios especiais que cada um deles trouxe para a inauguração do Mishkan. Essa parashá é a parashá mais comprida da Torá, a parashá que tem 176 versículos. E eu gostaria de falar um pouco sobre a Haftarah, que a gente vai ler, se Deus quiser, nesse Shabbat, que tem um ensinamento muito, muito bonito. A Haftarah conta para a gente a história dos pais de Shimshon, o famoso Shimshon Agibor. Justamente tem a ver com a Parashá, o fato dele ser Nazir também. E a Torá, então, a Sará conta para a gente do casal, os pais dele, chamado Manoach e Tzlelponi. E os dois não tinham filhos. Até que um dia apareceu um anjo para a Tzlelponi. Falou para ela, você vai ter um filho, porém, desde a barriga da mãe, ele precisa ser um Nazir. E ele vai acabar salvando o povo das mãos dos filisteus. Na época eles estavam tendo muito problema com os filisteus, sofriam muito. E ele então vai ajudar a salvar o povo das mãos dos filisteus. Portanto, diz o anjo, você toma cuidado para não tomar vinho, não comer nada impuro e no momento que o seu filho nascer, é proibido cortar o cabelo dele e ele vai ter que seguir isso daqui a vida inteira. E assim o anjo vai embora. A esposa, Leconit, corre para o Manoach, marido, conta para ele, sabe o que aconteceu, um anjo veio, falou que eu vou ter um filho. E como que nós devemos nos comportar com o nosso filho? Tem leis especiais, ele tem que ser Nazir desde o dia que ele nascer. E assim por diante. E o Manoach, então, vai etar Manoach el Hashem. Manoach para e reza para Deus. E ele pede para Deus, ele fala para Deus, Yavona odeileno veyoreno manasseh lanara yulad. Sabe esse sujeito, esse anjo que você mandou agora? Manda ele de novo. E ele vai nos dizer o que é que nós devemos fazer com o filho que vai nascer. E Deus ouviu a voz do Manoach e o anjo voltou para Leponita, ela foi chamar o Manoach veio, e o Manoach então falou, fala para a gente o que é que nós devemos fazer para o nosso filho. E o anjo então fala para ele, olha, tudo aquilo que eu falei para sua esposa, Mikola Sheramarti Laishati Shamer, tudo aquilo que eu falei para sua esposa, tem que guardar. Ou seja, não pode beber nada, sai do vinho, da uva, e não pode se impurificar. Tudo aquilo que eu ordenei ela, precisa ser guardado. E de fato, assim, depois tem o Manoah fez um corban, e no final a Aftará termina quando nasceu finalmente o Shimshoni, que de fato ele ajudou a salvar o povo. A Aftará para aqui, em todas as demais histórias que se passou com o Shimshoni. Mas essa Aftará, aparentemente, está um pouco estranha essa história. Qual a dúvida do Manoah? Não dá para entender. Qual a dúvida do Manoah? Manoah fala para Deus, Deus manda o anjo para nos explicar o que tem que fazer com o nosso filho. Espera aí, sua esposa acabou de falar detalhe por detalhe. Aí que está, não é que ele não acreditou, imagina. Mas o que aconteceu aqui? A esposa falou que o anjo apareceu, explicou para mim todas as leis, e ela então explicou para o Manoah todas as leis. O que aconteceu aqui que o Manoah tem dúvida? O Manoah tem essa dúvida. E tá bom, vamos supor que a dúvida do Manoah era... Tudo bem, eu entendi o que eu preciso fazer para o meu filho, mas eu tenho mais alguma dúvida, mais algum detalhe da lei de Nazir. Faltou, o anjo explicou muito superficial o que precisa fazer um Nazir. Eu quero mais detalhes da lei. Então, para que ele precisa chamar um anjo de novo para explicar para ele as leis? Abre o Chumash, para a chá dessa semana, para a chá do Nassau. Então ela fala para a gente como que o Nazir precisa se comportar. Ele precisa mais detalhes ainda. Tem um tratado inteiro do Talmud, chamado Nazir. Fala só sobre isso. E se mesmo assim não ajudou ele, ele não está conseguindo entender, vamos supor, falta rabinos para perguntar, mandar o anjo vir me dizer o que eu preciso fazer para o meu filho? Pergunta para um rabino. E tudo bem, ele perguntou, pediu para o anjo vir, perguntou para o anjo, e aparentemente da resposta do anjo não resolveu nada para ele. O anjo falou a mesma coisa. Repetiu, aparentemente, a mesma coisa que ele falou para a esposa. Não pode beber vinho, não pode se impurificar, não pode cortar o cabelo. O que o anjo acrescentou para o Manoah? Se ele já tinha alguma dúvida, cadê a resposta da dúvida do Manoah? O Rav Shimon Schwab pergunta essa pergunta. E ele responde de uma forma incrível. O Manoah não tinha dúvida contra as leis de Nazir. Se ele tivesse alguma dúvida desse tipo, ele abria um livro e procurava ou perguntava para um rabino. Não precisa de anjo para responder isso. A dúvida que o Manoah teve, como eu vou poder educar o meu filho Shimshon num caminho diferente da sociedade? Ele vai ter que se comportar como um Nazir. Como eu vou poder educar ele nesse caminho se o exemplo que ele tem em casa do pai dele bebe vinho, pai dele corta cabelo todo mês, o pai dele se impurifica pelos falecidos. Como ele vai poder se educar nessa trilha se o pai não faz isso? Essa era a dúvida do Manoah. O que eu vou fazer para o meu filho? Como eu vou poder educar meu filho se eu não sou assim? E o anjo responde para o Manoah, você tem toda a razão. É impossível você querer educar seu filho se você não der exemplo. Não dá. E por isso diz o anjo para ele, Nicola Sheramarte Laisha, tudo aquilo que eu falei para a tua esposa, Tishamer, guarda. Quem guarda? Não ela. Ela, eu já falei com ela. Guarda você. Se você quer que seu filho vai ser um bom Nazir e vai seguir a trilha que Deus mandou de ser um Nazir, você, Manoah, vai ter que ser Nazir também. Senão você não vai conseguir educar ele. Você, Manoah, de tudo aquilo que eu falei, tudo que sai da uva você não vai poder beber e você não vai poder se impurificar por mortos. Tudo que eu falei para tua esposa, que o seu filho não vai poder fazer, você também não pode fazer. Senão você não vai conseguir educar seu filho nessa trilha. Essa é a grande lição que a Torá está nos dando nessa Aftará. Se uma pessoa quer educar o filho, o neto, às vezes até um próximo, um amigo, se ele não der exemplo, nunca ele vai conseguir educar essa pessoa. O Rav Pinchas Kornfeld, na Bélgica, uma vez, foi no Gan, jardim, e resolveram fazer uma criançada um Shabbat, entre aspas. Sempre se faz por aí no jardim, pega toda a criançada, uma vai ser a mãe que vai acender as velas, e os outros vão ser os filhinhos, um vai ser o papai, vão sentar na mesa e vão cantar e vão participar de como se fosse um Shabbat. Um dos meninos pediu, eu quero ser o papai. Tá bom, por favor. O menino se aproximou da mesa, pegou um copo de vinho, colocou vinho, se jogou na cadeira e falou, oi, Ichob Gebeta Shverevok. Oi, eu tive uma semana difícil, uma semana dura. Por que ele falou isso? Toda semana, provavelmente, ele chega em casa no Shabbat à noite, primeira coisa que o pai dele faz antes de começar o Kiddush é se jogar na cadeira e gritar isso. Entrou nele. Quando uma pessoa dá exemplo, o exemplo penetra muito, muito, muito mais do que falar. E muito mais ainda se a pessoa fala uma coisa e faz outra, isso nem... É interessante que essa Haftará, essa Parashá, Parashá de Nassó, sempre cai ao lado de Shavuot. Ou cai logo antes de Shavuot, ou logo depois de Shavuot. Esse ano é uma exceção que cai antes. Mas é ou antes, ou depois. E com certeza nessa Haftará tem uma grande lição e algo que tem muito a ver com Shavuot. Em Shavuot, o povo recebeu a Torá e Deus falou para o povo, eu vou dar a Torá para vocês, mas eu quero uma garantia, eu quero um fiador. Vou dar um tesouro para vocês, preciso de um fiador. Quem me garante que vocês vão manter a Torá? E o povo então respondeu para Deus, Beneinu arevim ba'adeinu, nossos filhos vão ser os nossos fiadores. O fato da gente ensinar a Torá para os nossos filhos e dar continuidade, ela nunca vai cessar. E não é à toa que a Haftará aqui nos ensina como é que essa Torá deve ser passada para os nossos filhos, para os nossos netos, ou para qualquer outro parente, ou para qualquer outro próximo ou amigo. Precisa ter exemplo. Em Shavuot a gente vai ler agora, segunda-feira, na leitura da Torá, Vechol ha'am ro'im et ha'kolot. Diz o versículo, e todo o povo viu as vozes. O que quer dizer ver as vozes? Vozes a gente ouve, a gente não vê. A Torá aqui está nos dando uma grande lição. Mesma coisa que a nossa Haftará dá a lição, a Torá dá em Shavuot. Vechol ha'am ro'im. Eles viram o que Deus falou. Não basta só ouvir. Tem que ver as coisas acontecendo. Quando você vê o exemplo, isso penetra de uma forma incalculável. E é isso que fica numa criança, principalmente. Às vezes a gente acha que as crianças não observam muito o que você faz. Imagina, nem deu bola, nem viu. Muito pelo contrário. As crianças são muito, muito atentas a cada segundo. E cada coisa que elas veem, penetra nelas. E é isso que elas levam para o resto da vida. E por isso, mesmo assim que o Shimshon nasceu, o Manoah já tinha que ser nazir. No dia que ele nasceu, mas o que o Shimshon já vai ver no Manoah? Não vai nem lembrar desse dia. Não é verdade, ele vai lembrar. Porque o exemplo tem que começar desde o início e sempre. Se a gente quer dar uma educação exemplar para os nossos filhos, nós temos que ser o exemplo para eles.